Lição 1. A beleza da santidade. Objetivos da lição. Ao final desta lição, o aluno deverá 1. Apreciar a beleza da santidade de Deus e seu plano de nos fazer santos. 2. Rejeitar falsos conceitos de santidade e reconhecer o conceito bíblico de santidade. 3. Estar equipado para explicar a um novo cristão o que significa ser santo. 4. Memorizar 1 Pedro 1, 14 ao 16. Introdução ao curso. Santidade é um dos temas centrais da Bíblia. Nas Escrituras, Deus nos mostrou quem Ele é. Ele é um Deus santo. Então, Deus nos mostrou quem nós podemos ser pela sua graça. Nós podemos ser um povo santo. Em cada verdadeiro cristão, existe um anseio por santidade. Como filhos de Deus, nós desejamos ser como Ele. Infelizmente, muitas das igrejas modernas aceitaram a falsa ideia de que santidade é impossível. Em vez de buscarem ser como Cristo, muitos cristãos confessos se conformam com vidas de derrota e pecado. Em vez de uma vida cristã vitoriosa, muitos se conformam em administrar o pecado. Mais de 100 anos atrás, John Hyde, o grande missionário na Índia, disse: "O que nós precisamos hoje é de um avivamento de santidade." Se isso era verdade naquele tempo, é certamente verdade no mundo pecaminoso do século XXI. Se santidade é tão importante para Deus, nós devemos nos perguntar: o que significa ser santo? Se santidade é uma ordem nas Escrituras, nós devemos nos perguntar: é possível viver uma vida santa? Neste curso, vamos aprender o que Deus quis dizer quando falou: "Sejam santos, porque eu sou santo." À medida que entendemos a mensagem de santidade na Bíblia, veremos que uma vida santa é possível para todo cristão. Cada lição vai incluir 3 elementos. 1. Vamos estudar o significado de palavras bíblicas como santo, santificação e perfeito. Essa sessão é um estudo teológico sobre santidade. 2. Vamos estudar aspectos práticos da vida santa. Vamos aprender o que a Bíblia ensina sobre uma vida santa, um coração puro e um espírito como o de Cristo. 3. Vamos olhar a vida de cristãos que demonstram o que significa ser santo e observar como uma pessoa santa age na sua vida diária. Versículos para ler e discutir. Antes de continuar esta lição, leia cada um dos versículos a seguir com atenção e discuta as perguntas. Isso irá introduzir alguns dos tópicos que estudaremos nesta lição. Leia Levíticos 19:2. De acordo com esta passagem, por que Israel deveria ser santa? Leia 1 Pedro 1, 15 ao 16. Qual tipo de conduta os cristãos devem ter? Leia Hebreus 12, 14. De acordo com esta passagem, quais são as duas qualidades que os cristãos devem buscar, se querem ver ao Senhor? Leia 1 Tessalonicenses 4, 3 ao 8. De quais pecados Deus chama cada crente a se abster? Para o que Deus chamou seu povo? Leia Apocalipse 26. Qual é a característica espiritual daqueles que terão parte na primeira ressurreição? A beleza da santidade. Quando você escuta uma pessoa descrita como santa, qual imagem vem à sua mente? É uma imagem positiva ou negativa? Por quê? Uma vez, um missionário visitou um velho chefe africano. O chefe perguntou: "O que é um cristão?" O missionário respondeu: "Um cristão não rouba o gado do seu inimigo. Um cristão não foge com a esposa do inimigo. Um cristão não mata seu inimigo." O chefe disse: "Eu entendo. Ser um cristão é o mesmo que ser velho. Quando eu era jovem, ataquei meu inimigo e roubei sua esposa e seu gado. Agora eu estou muito velho para atacar meu inimigo. Sou um cristão." Infelizmente, isso é o que muitas pessoas pensam da mensagem de uma vida santa. Elas acham que santidade nada mais é do que uma lista de pecados a se evitar. Elas perdem a beleza da santidade que é ensinada na palavra de Deus. Falsas ideias sobre santidade. Deus é um Deus santo. O povo de Deus deve ser santo. Essa mensagem é central para a Bíblia. Entretanto, existem muitas falsas crenças sobre santidade. 1. Algumas pessoas acreditam que apenas poucos podem ser santos. Elas dividem os cristãos em dois grupos. O primeiro grupo é de cristãos em suas crenças. Eles aceitaram Cristo como Salvador, mas não obedecem fielmente a Deus em suas ações e atitudes. O segundo grupo é formado de cristãos que alcançaram um nível mais alto, pregadores, pastores ou santos. De acordo com esta ideia, apenas alguns cristãos são santos. 2. Algumas pessoas acreditam que nos tornamos santos vivendo longe de outras pessoas. Muitos anos atrás, algumas pessoas santas foram viver no deserto. Um homem passou 37 anos numa plataforma bem acima do chão. Ele acreditava que se tornaria santo se evitasse outras pessoas. 3. Algumas pessoas acreditam que nos tornamos santos apenas quando morremos. Elas acreditam que nunca cumpriremos o propósito de Deus nesta vida, mas que seremos feitos santos quando morrermos. Com esta crença, a morte não é nossa inimiga, mas amiga. Na morte, nós finalmente alcançamos o propósito de Deus para seu povo. 4. Algumas pessoas acreditam que nos tornamos santos por seguirmos regras. Acreditam que nos tornamos santos por nos vestirmos com um certo estilo ou por seguir uma lista de fazer e não fazer. Elas acreditam que santidade é sobre aparência externa, não um coração transformado. 5. Algumas pessoas acreditam que a evidência de que uma pessoa é santa é um dom especial de línguas ou milagres. Elas medem santidade não por uma vida santa, mas por sinais e maravilhas. 6. Finalmente, muitas pessoas acreditam que santidade é impossível. Acreditam que santidade é um ideal que Deus deu para nos desafiar a fazer o nosso melhor, mas que não é realista neste mundo. Com essa crença, ninguém pode atingir o mandamento de Deus para sermos santos. Porém, o mandamento de Deus para sermos santos é um mandamento que Ele quer que obedeçamos. Deus é um bom Pai. Ele nunca manda que façamos algo que seria impossível mesmo através de Sua graça. Ser santo é ser o que Deus nos criou para ser. Pelo nosso próprio poder, um coração santo é impossível, mas pelo poder de Deus, um coração santo é possível para todo cristão. Santidade vem pela graça de Deus, não pelos nossos esforços. Quais destas falsas ideias sobre santidade é mais comum na área onde você ministra? A santidade é vista como bela entre os cristãos na sua comunidade? A imagem bíblica de santidade, diferentemente das ideias negativas sobre santidade listadas acima, a Bíblia mostra a santidade como uma bela possibilidade para os filhos de Deus. Pense nas coisas chamadas de santa na Bíblia. Nenhuma delas é feia e repulsiva. São belas e atraentes. A natureza santa de Deus é bela e gloriosa. As coisas no templo eram santas e belas. Israel foi chamada a ser uma nação santa que atrairia outros povos a Deus. Sua santidade atraía pessoas, não as afastava. Você pode dizer, mas e os fariseus? Eles eram considerados pessoas santas, mas afastavam os outros. Veremos nestas lições que a santidade dos fariseus não era santidade genuína. A justiça deles era uma confissão externa, não verdadeira santidade. A igreja é chamada a ser povo santo. Ela será a bela noiva preparada para o seu noivo. Cada uma destas imagens é atraente. A Bíblia mostra que a verdadeira santidade não é abusiva e assustadora. Pelo contrário, é um presente amoroso de nosso Pai Celestial. Se vemos a santidade pelo que ela é, nós devemos ansiar por um coração santo e uma vida santa. Se pregamos santidade como a Bíblia ensina, nosso povo deveria ansiar por um coração santo e uma vida santa. Santidade é um belo presente de um amoroso Pai. A beleza da santidade é vista na criação original de Deus. Deus criou um mundo perfeito. Comece no Éden, um lindo jardim. Pense na fruta mais doce que você já comeu. A fruta no Éden era mais doce. Pense na flor mais linda que você já viu. As flores no Éden eram mais lindas. Deus criou um mundo perfeito, sem os efeitos do pecado. Ele criou um mundo sem dor, sem lágrimas e sem morte. Mais importante, Deus criou um mundo de amizade íntima entre Deus e o homem. Nada separava o homem do seu Criador. Todos os dias, Deus visitava Adão e Eva. Nenhuma outra criatura tinha este privilégio. Deus criou o homem para um relacionamento especial com ele. No Jardim do Éden, existia perfeita paz entre Deus e o homem. Satanás corrompeu o mundo perfeito de Deus. Satanás queria destruir este mundo perfeito. Ele odiava tudo o que Deus havia criado. Acima de tudo, Satanás odiava a amizade próxima entre Deus e o homem. Ele estava determinado a destruir esse relacionamento de amor e confiança. Satanás não podia destruir o homem diretamente. Então se determinou a destruir o relacionamento entre Deus e o homem. Ele sabia que Deus é santo e que criou o homem à sua imagem. Satanás quis destruir a imagem santa de Deus no homem. Deus santo e homem santo teriam um relacionamento inseparável, mas Satanás poderia destruir esse relacionamento tentando o homem a pecar. Satanás apareceu a Eva na forma de uma serpente. A serpente questionou a ordem de Deus. Ele perguntou: "Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim?" Ele queria que Eva duvidasse da bondade de Deus. Eva respondeu: "Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: 'Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão.'" Gênesis 3, 1 ao 6. A serpente acusou Deus de negar algo bom a Adão e Eva. A serpente disse: "Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal." A serpente tentou Eva ao orgulho: "Você será como Deus." Eva comeu a fruta, deu-a a Adão e ele comeu. Adão e Eva sabiam que tinham desobedecido à lei de Deus. Quando Deus foi ao jardim, eles estavam envergonhados e se esconderam dele. A amizade próxima entre Deus e o homem estava quebrada. Deus não desistiu de sua criação. Por causa do pecado deles, Deus tirou Adão e Eva do Jardim do Éden. O pecado quebrou o relacionamento entre Deus e o homem. O pecado estragou a imagem de Deus no homem. Mas por causa do seu amor, Deus não deixou o homem nessa terrível condição. Ele poderia ter dito: "Adão, você causou este desastre. Isso é problema seu. Estou indo embora." Em vez disso, um Deus amoroso se tornou parte do nosso mundo e proveu um remédio para o nosso pecado. Esse remédio incluía um caminho para o perdão. Deus proveu uma forma de restaurar o relacionamento entre um Deus santo e o homem caído. A igreja sempre pregou: pecadores podem ser feitos justos com Deus. Através da cruz, podemos ser perdoados de nossos pecados. Isso é uma notícia maravilhosa. Mas às vezes, a igreja esquece a outra parte do remédio de Deus. O remédio de Deus para o pecado incluiu não apenas um caminho de perdão, mas um caminho de restauração. Deus proveu uma forma de restaurar sua imagem no homem. Deus não estava satisfeito em dizer: "Você pode ser livre do castigo do pecado, mas nunca serás livre do poder do pecado." Não. Deus proveu uma forma pela qual o homem poderia ser feito santo. Deus andou no jardim com um povo santo. Ele não pode andar com um povo pecaminoso. Deus quer um relacionamento com seu povo, então proveu uma maneira de nos fazer santos. Em toda a Bíblia, vemos Deus trabalhando para tornar seu povo santo com quem ele pode ter um relacionamento. Deus não diz: "Eu sei que são pecadores, mas eu vou fechar meus olhos para o pecado de vocês e fingir que são justos." Pelo contrário, Deus prometeu fazer seu povo santo. "O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele." Deuteronômio 28, 9. Deus quer fazer o seu povo santo. Esse é o propósito de Deus para o seu povo. Deus promete que seu povo será chamado povo santo, redimidos do Senhor. Isaías 62:12. A beleza da santidade é vista na natureza de Deus. Por causa da queda, o homem deixou de ser santo. Nós rapidamente esquecemos da natureza santa de Deus. Ele tinha nos criados à sua imagem. Agora, nós criamos deuses à nossa imagem, invejosos, odiosos e orgulhosos. Os babilônios contaram a história de Marduk, que se tornou o deus principal por ter matado sua mãe. Os gregos contaram a história de Zeus, que tinha muitas amantes. Os romanos contaram a história de Baco, o deus da embriaguez e da sensualidade. Esses deuses não eram santos. As pessoas que adoravam esses deuses eram como eles. As pessoas mentiam, roubavam e traíam, assim como seus deuses mentiam, roubavam e traíam. Homens pecadores criaram deuses pecadores. Por sua vez, estes deuses permitiram que os homens continuassem no seu pecado. Nos tornamos como os deuses que adorávamos. Jeová não é como estes falsos deuses. Deus é santo. Repetidamente, as Escrituras testificam a santidade de Deus. Depois de atravessarem o Mar Vermelho, o povo de Israel adorou o seu Deus santo. Eles cantaram: "Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade." Êxodo 15:11. O salmista escreveu: "Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel." Salmos 22, 3. Israel louvou a Deus pela sua santidade. O salmista chamou Deus de o Santo de Israel. Salmos 71, 22. 78, 41, 89, 18. Os profetas testificaram que Deus é santo. Como o salmista, eles chamaram Deus de o Santo de Israel. Isaías 5, 19, 10, 20, Jeremias 50, 20 e 9, 51, 5, Ezequiel 39, 7. Isaías chamou Deus de Santo de Israel 26 vezes. Isaías honrou o Alto e Sublime, que vive para sempre e cujo nome é Santo. Isaías 57, 15. Santidade é tão parte do caráter de Deus que para Deus jurar por sua santidade é o mesmo que jurar por ele mesmo. Amós 4:2 e 6:8. Abacuque testificou que Deus tem olhos tão puros que não suportam ver o mal. Abacuque 1:13. Os profetas sabiam que Deus é santo. No céu, a adoração a Deus celebra sua santidade. Os serafins cantam: "Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos." Isaías 6:3. João, autor do livro de Apocalipse, viu quatro criaturas louvando a Deus. Eles cantavam: "Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir." Apocalipse 4, 8. Deus é um Deus santo. A beleza da santidade é vista no plano de Deus para seu povo. Um Deus santo criou a humanidade para se relacionar com ele, mas nosso pecado nos separou de Deus. Entretanto, Deus estava determinado a restaurar esse relacionamento com seu povo. Já que apenas um povo santo pode viver na presença de um Deus santo, ele proveu uma forma de nos fazer santos. Deus ensinou o significado de santidade a um povo que não era santo. Existem duas partes neste processo. 1. Deus ensinou ao homem a natureza de um Deus santo. Marduk, Zeus e Baco eram poderosos, mas imorais. Deus se revelou como poderoso e santo. 2. Deus ensinou aos homens a natureza de um povo santo. Deus disse: "Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo." Levíticos 19:2. Como Deus é santo, seu povo deve ser santo. Isaías pregou para uma nação pecaminosa. O pecado tinha destruído a beleza do povo de Deus. De povo escolhido de Deus, Israel caiu para o status vergonhoso de povo conquistado e levado cativo. Ele deixou de ser belo. Ele era um escravo em desgraça. Mas Isaías previu um dia quando a justiça resplandeceria como a alvorada. Naquele dia, Israel será uma esplêndida coroa na mão do Senhor. Isaías 62, 2 ao 3. Pessoas que compreenderam mal a mensagem da santidade na Bíblia frequentemente retratam santidade em termos de legalismos, regras rígidas e rostos sérios. Esta não é a visão bíblica de santidade. Pelo contrário, ser santo é mostrar a beleza da própria santidade de Deus. Ser santo concede a alegre liberdade de viver em um relacionamento íntimo com um Deus santo. Na Bíblia, santidade nunca é um termo triste, é um termo de alegria e beleza. Na Bíblia, Deus revela sua natureza santa. Então Deus ensina seu povo como viver uma vida santa. Ainda mais importante, Deus mostra que Ele vai dar poder ao seu povo para ser aquilo que Ele nos chamou para ser. Pela sua graça, Deus pode fazer um povo santo. Deus não ignora o pecado nos seus filhos. Ao invés disso, nos faz santos. Um Deus santo deseja ter um relacionamento com um povo santo. O que significa ser santo? Pela sua palavra, Deus ensinou ao seu povo o que significa ser santo. Quando Deus começou a ensinar o seu povo, eles não sabiam nada sobre santidade. Eles nunca tinham visto um Deus santo ou um povo santo. Deus ensinou o significado de santidade, como nós ensinamos uma criança a falar. Quando ensinamos uma criança, nós apontamos para uma cadeira e dizemos, cadeira. Apontamos para um carro e dizemos, carro. Passo por passo, a criança está aprendendo o significado das palavras. A criança aprende o significado da palavra amor, experimentando o amor de sua mãe. A criança aprende o significado da palavra justiça, quando um pai dá uma punição justa pela desobediência. Deus ensinou o significado de santidade da mesma forma. Como povo caído, nós não sabíamos o que significava ser santo. Deus gradativamente revelou o significado de santidade ao seu povo através de exemplos que ilustram o que é ser santo. Enquanto rastreamos o significado da palavra santidade na Bíblia, vamos ver. 1. Ser santo é manter um relacionamento próximo com Deus. Homens santos, em Gênesis, como Enoque e Abraão, eram homens que tinham um relacionamento próximo com Deus. Eles andaram com Deus. Ao mostrar a vida de homens santos, Deus revelou que uma pessoa santa é aquela que tem um relacionamento próximo com Ele. 2. Ser santo é refletir a imagem de Deus. Santidade não é uma característica natural do homem. É um atributo exclusivo de Deus. A nação de Israel foi chamada a ser santa, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Levíticos 19, 2. Ser santo significa refletir a imagem de Deus em nossas vidas. Ser santo significa ser como Deus. 3. Ser santo é ser separado para Deus. A primeira vez que a palavra santificou é usada na Bíblia. Se refere a um dia que foi separado para propósitos especiais de Deus. O sábado foi santificado, era separado ou posto à parte dos outros 6 dias. Como uma criança aprendendo o significado de cadeira, Deus apontou para o 7º dia e disse, foi santificado. 4. Ser santo é ter um coração não dividido. Nos livros históricos, Deus usou a palavra perfeito para descrever o povo que tinha um coração não dividido. Ser santo significa ter uma mente totalmente comprometida com Deus. Um coração santo ama a Deus sem divisões. 5. Ser santo é viver uma vida justa. Os profetas pregaram para um povo que pensava, nós adoramos no templo e oferecemos sacrifícios, nós somos santos. Os profetas mostraram que não é suficiente seguir rituais. Ser santo significa viver de forma justa em relação a Deus e aos outros. Pessoas santas praticam a justiça, amam a fidelidade e andam humildemente com o seu Deus. Miqueias 6, 8. 6. Ser santo é ter perfeito amor a Deus e ao nosso próximo. Os evangelhos mostram a revelação completa de Deus sobre a santidade na vida de Jesus Cristo. Jesus tinha um coração que era plenamente submetido à vontade do Pai. Ele tinha mãos santas que agiam em perfeito amor aos outros. Mostrou que ser santo significa amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. 7. Ser santo é viver na plenitude do Espírito Santo. Em Atos, nós vemos o exemplo dos cristãos que eram cheios do Espírito de Deus. Através do poder do Espírito Santo, eles viveram vidas santas. Nós somos santos apenas se vivermos na plenitude do Espírito Santo. 8. Ser santo é ser como Cristo. Jesus foi o exemplo perfeito de um coração santo e mãos santas. As epístolas mostram que é possível para cristãos comuns seguirem o exemplo de Jesus Cristo. Elas mostram direções práticas para viver uma vida santa diariamente. Estas cartas nos ensinam a ser um povo como Cristo. 9. Santidade nos prepara para ver Deus. No Éden, Deus preparou um jardim onde um povo santo poderia viver em perfeito relacionamento com nosso Pai. Por causa do pecado, fomos retirados do jardim. Mas Deus não desistiu de seu plano. No livro do Apocalipse, vemos que o povo de Deus vai um dia ver sua face. Nenhuma pessoa pecaminosa pode olhar para ele, mas Deus está preparando um povo santo que vai passar a eternidade em sua presença. Este é o propósito de Deus para seu povo. Conclusão: um Deus santo chama seu povo a ser santo. O Dr. John Stott foi um dos grandes evangelistas do século XX. Em um de seus últimos sermões, Dr. Stott falou sobre o propósito de Deus para seu povo. Mensagem de John Stott em Keswick, 20 de junho de 2014. Retirado de LeightonFordMinistries.org. Nós fomos salvos pela graça através da fé. Fomos trazidos da morte para a vida. Por quê? O propósito de Deus ao nos salvar é nos fazer como Cristo. Dr. Stott disse: ser como Cristo é a vontade de Deus para o povo de Deus. 3 textos do Novo Testamento mostram como nosso desenvolvimento em sermos como Cristo na Terra nos prepara para viver com Deus. Estes textos mostram a importância da santidade na vida do crente. Romanos 8:29. Olha para o passado e mostra o propósito eterno de Deus para seus filhos. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito eterno de Deus é que sejamos conforme à imagem do seu filho. Desde o começo, o propósito de Deus era nos fazer como Cristo. Romanos 8:28 promete que para aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Essa promessa é para aqueles chamados de acordo com o seu propósito. Qual é o seu propósito? O propósito predestinado de Deus é fazer seus filhos na imagem de seu filho. Deus nos salvou para nos fazer santos. Paulo lembrou os cristãos colossenses sobre a maravilhosa mudança que Deus fez em suas vidas. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte. Pela morte de Cristo, estas pessoas que eram inimigas de Deus eram agora reconciliadas com ele. Paulo, então, lembrou estes cristãos do propósito de Deus em os reconciliar a ele, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Colossenses 1, 21 ao 22. Paulo não fala simplesmente: você foi reconciliado a Deus para poder passar a eternidade no céu. Isso é uma notícia maravilhosa. Mas não é a boa notícia completa. Paulo fala: vocês foram reconciliados a Deus para que sejam santos. O propósito de Deus é fazer seus filhos santos e inculpáveis. 2 Coríntios 3:18. Olha para o presente e mostra como este propósito está sendo realizado na vida do cristão hoje. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Este versículo está na versão Almeida Revista e Atualizada, ARA. Através do poder do Espírito Santo, nós estamos sendo transformados de glória em glória. O propósito de Deus é realizado na transformação de seus filhos pelo poder do Espírito Santo. Dia após dia, nós somos feitos mais semelhantes a Cristo. 1 João 3, 2. Olha para o futuro e mostra o cumprimento final do propósito de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. O livro de Apocalipse olha para o dia que nós iremos ver Deus face a face. Naquele dia, nós seremos semelhantes a Ele. O propósito de Deus será cumprido eternamente por completo. John Stott concluiu: nos estaremos para sempre com Cristo e seremos como Ele. Como cristãos, nossa busca por uma vida santa está nos preparando para o dia em que nós veremos a Deus e seu propósito cumprido em nossas vidas. Isto deve nos fazer desejosos em crescermos em santidade. A cada dia, nós estamos sendo transformados mais e mais à sua imagem. Santidade não é uma ideia humana. Santidade é o caráter de Deus. Nosso entendimento sobre santidade é baseado no caráter de Deus revelado na Bíblia. Enquanto buscamos ser mais e mais como Ele, estamos cooperando com o propósito eterno de Deus. Santidade é o seu propósito eterno para cada crente. Como filhos de Deus, nós devemos ter paixão por ver este propósito realizado em nossos corações e em nossas vidas. Ele encontrou o segredo. Samuel Cabu Morris. Em 1873, Samuel Morris nasceu na Libéria, na África Ocidental, como príncipe Cabu, filho de um chefe tribal. Quando seu pai foi derrotado em batalha, Cabu foi detido para resgate. Um dia, Cabu viu uma luz brilhante e ouviu uma voz do céu falando para ele correr. As cordas que o seguravam caíram ao chão, e Cabu correu para a floresta. Ele andou pela floresta por dias até que chegou na cidade de Monróvia. Na cidade, um jovem menino convidou Cabu para ir à igreja. Quando Cabu visitou a igreja, uma missionária estava contando a história da conversão de Paulo. Quando ela contou sobre a luz brilhante e a voz do céu, Cabu reconheceu que esta era a voz que ele tinha ouvido na floresta. Ele prontamente aceitou Cristo como seu Salvador e foi batizado com o nome Samuel Morris. Durante os 2 anos seguintes, Samuel Morris pintou casas para se sustentar enquanto estudava a Bíblia. Ele era particularmente interessado em aprender sobre o Espírito Santo e vida no poder do Espírito Santo. Depois de uma missionária dizer que ela havia ensinado tudo o que sabia, Morris perguntou: quem foi seu professor? Ela contou a ele sobre um pregador de santidade na América chamado Stephen Merritt. Sem dinheiro e sem transporte, Morris andou até o porto mais próximo para achar um navio para a América. Ele estava determinado a aprender mais sobre viver no Espírito. Ele dormiu na praia esperando por um navio. Quando um navio atracou, Morris pediu ao capitão para o levar à América. O capitão recusou, mas um pouco depois, 2 de seus tripulantes fugiram. O capitão, então, falou a Morris que ele poderia trabalhar em troca pelo transporte até Nova York. Durante a viagem, ele foi maltratado pelos marinheiros e recebeu as tarefas mais perigosas. Porém, Samuel mostrou o amor de Deus aos seus companheiros, até que, na chegada do navio a Nova York, o capitão e a maioria dos tripulantes tinham se convertido. Quando Morris chegou a Nova York, encontrou a missão de Stephen Merritt e disse a ele sobre seu desejo de aprender mais sobre o Espírito Santo. O Sr. Merritt teve que ir a uma reunião, mas deixou Morris na missão. Quando ele voltou, encontrou Samuel conduzindo um encontro de oração. Na sua primeira noite na América, Samuel Morris conduziu aproximadamente 20 pessoas a Cristo. Stephen Merritt ajudou Samuel Morris a se matricular na Universidade Taylor, para que pudesse se preparar para evangelizar na Libéria. Morris chegou no campus em Indiana sem dinheiro mas com completa fé na provisão de Deus. Ele disse ao presidente: "Por favor, me dê um quarto que ninguém queira." Tarde da noite, seus colegas estudantes o ouviam conversando com seu pai. Sua completa confiança em Deus influenciou o campus e as igrejas próximas. Embora Morris tenha planejado voltar à Libéria, Deus tinha um plano diferente. Depois de 2 anos de sua chegada à Universidade Taylor, Samuel Morris morreu de pneumonia. Tinha apenas 20 anos, mas ele estava em paz com o plano de Deus. Samuel falou ao presidente da universidade: "Não é minha obra, é dele. Eu terminei meu trabalho. Ele vai enviar outros melhores que eu para fazer o trabalho na África." A vida de Morris impactou tantas pessoas que centenas delas estavam em fila para a procissão fúnebre. Muitos dos seus colegas estudantes foram para a África como missionários, servindo em memória do príncipe Cabu. O presidente da Universidade Taylor disse: "Samuel Morris foi um mensageiro de Deus para a Universidade Taylor. Ele pensou que estava vindo aqui para se preparar para sua missão. Ao invés disso, Deus o enviou para preparar a Universidade Taylor para sua missão por todo o mundo. Todos que o conheceram eram impressionados com sua sublime, mas simples fé em Deus." Hoje, uma placa memorial na sepultura de Samuel Morris, em Fort Wayne, Indiana, diz: "Samuel Morris, 1873-1893, Príncipe Cabu, nativo da África Ocidental, famoso cristão espiritual, apóstolo de simples fé, representante de uma vida cheia do Espírito." A curta vida de Samuel Morris mostra que todo cristão pode viver no poder do Espírito Santo. Um coração santo e uma vida santa é o propósito de Deus para todo cristão. Lição 1 em revisão. 1. A beleza da santidade é vista na criação original de Deus. Deus criou um mundo perfeito sem pecado. 2. A beleza da santidade é vista na natureza de Deus. Deus é um Deus santo. 3. A beleza da santidade é vista no plano de Deus para seu povo. Embora o pecado tenha corrompido a natureza do homem, Deus não desistiu de seu plano de ter um povo santo. Para restaurar o relacionamento entre um Deus santo e humanidade caída, Deus ensinou: como é um Deus santo? Como é uma pessoa santa? 4. Existem muitas falsas ideias sobre santidade. Elas incluem: apenas algumas pessoas podem ser santas. Nos tornamos santos por vivermos separados de outras pessoas. Nos tornamos santos apenas quando morremos. Nos tornamos santos por seguirmos certas regras. A evidência de que uma pessoa é santa é vista em dons especiais de línguas ou milagres. Santidade é impossível. 5. A verdade sobre santidade é simples. Isto é o que significa ser santo. Ser santo é manter um relacionamento próximo com Deus. Ser santo é refletir a imagem de Deus. Ser santo é ser separado para Deus. Ser santo é ter um coração não dividido. Ser santo é viver uma vida justa. Ser santo é ter um perfeito amor a Deus e nosso próximo. Ser santo é viver na plenitude do Espírito Santo. Ser santo é ser como Cristo. Santidade nos prepara para ver Deus. 6. 3 textos do Novo Testamento mostram a importância da santidade na vida do crente. Romanos 8, 29, mostra o propósito eterno de Deus de nos formar à imagem de seu Filho. 2 Coríntios 3, 18, mostra que o propósito de Deus está sendo cumprido enquanto somos diariamente transformados à imagem de Cristo. 1 João 3, 2, mostra o cumprimento do propósito de Deus. Quando vermos a Deus, nós seremos semelhantes a Ele.